Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aqui com vocês, Curitiba, região metropolitana e Brasil todo. E mais uma vez, como de costume, eu só trago quem eu gosto. E eu estou muito feliz mesmo de ter essa pessoa que está hoje aqui na nossa frente, Ricardo Mutant Cox, Coxinha. É uma honra ter você aqui.
Pô, que isso, a honra é minha. Obrigado a todos aí, valeu pela Rádio Cultura Arte. Prazer.
É, bem-vindo. Bem-vindo para uma hora de bate-papo. É, para vocês que não acompanham a cena curitibana, ou como eu te chamo agora?
Como quiser, Ricardo, Rogério, Mutant Cox.
O Ricardo.
Rogério Salgado.
Rogério também.
Tem vários.
Pedro, sabe aquele episódio do Monty Python onde todo mundo é Pedro? Pedro.
Pode ser também os homens que dizem ni.
É. E vamos lá, gente. Para quem não acompanha a cena curitibana, não só curitibana, mas acho que mundo inteiro, o Ricardo é uma figura, né? Tipo, cenário mundial, assim, do cycle, de todas essas modalidades que eu até brinco que vem do Billy, né?
Isso, vem mesmo, né? Na verdade, essa é a nossa raiz, né? Eu venho primeiramente do cycle Billy, né? Primeiramente do cycle Billy, assim, né? Eu comecei a tocar com, na verdade, moleque assim, ainda com heavy metal, né? Mais metal, daí punk rock, hardcore, e daí quando eu entrei no cycle Billy que abriu o leque mesmo, assim, pra depois, pra todas as outras vertentes, como rockabilly, hillbilly, country music, né? Ska, reggae, punk, né? E, enfim, muitas outras coisas.
E o Ricardo é um dos precursores, né? Desse estilo musical aqui na cidade.
É, mais ou menos, pode-se dizer que sim.
Pode-se dizer que sim, né?
É.
Quem teve alguém que veio antes? Quem veio, quem
sim,
veio junto? Sim. Quem veio junto? Quem
Você
veio
diz
antes?
No Cycle Billy?
No Cycle Billy.
Em Curitiba, a primeira banda de Cycle Billy de Curitiba é de 86, né? Os Missionários. Começou com os Missionários aqui, né? Mas eles faziam uma mistura meio... Era um pouco muito de punk também, mas um som muito especial, assim, né? E foi mudando, cada fase deles eles foram ficando, mudando um pouquinho, uma fase um pouco mais psychobilly mesmo, depois ficou mais pesado. Mas enfim, depois do Missionários começou a vir várias bandas daí, né? Como Estupro de Estupro, ou os Scrocs, que se originou daí os Cervejas, né? Que é a antiga banda do Vlad, Márcio Tadeu, e eu entrei no Cervejas daí em 96. Foi aí que eu entrei um pouquinho antes do Cerveja, eu entrei nos Los Bandidos também, uma banda do Cycle Billy que tinha daqui na época. E esse foi o meu, minha iniciação no Cycle Billy, né? Aí entrei de bateria no Cervejas, aí baixo elétrico no Ovos Presley também, né? Naquela época. E daí quando surgiu os Cataléficos, ainda estavam só nos primeiros ensaios, aí me chamaram para fazer a batera. Aí que eu larguei as outras bandas para focar nos Cataléficos, né? Antes surgiu também o AZT, né? A banda de punk rock, hardcore, antes disso tudo também. E com os Cataléficos que eu entrei nessa coisa assim de levar mais a sério mesmo, de viver disso, né? Porque a gente, quando eu entrei na banda, não tinha show ainda, mas a gente ensaiava toda noite. Toda noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Toda noite ensaiava. E aí a gente tinha marcou um festival na Inglaterra, né? Que era o maior festival de cycle billy do mundo na época. Era o Big Rumble, em 97. Eu entrei na banda, eu tinha 17 anos ainda. Daí eu fiz 18 anos, dois meses depois a gente foi pra Inglaterra, lá pro Big Rumble, né? E nisso a gente conseguiu lançar o nosso primeiro álbum por o selo da Inglaterra, né? Que, especialista especializado em cycle billy, rockabilly, que era o Nervous Records e Fury Records, né? E eles lançaram o nosso primeiro álbum pro mundo inteiro e pra esse estilo, sabe? Pra galera do segmento no mundo todo. Então isso que ajudou muito a gente, assim. Por isso que o nosso nome ficou daí tão conhecido lá fora e na cena cycle billy mesmo, né? Da gringa mesmo, assim, né? Do mundo inteiro, né? E isso foi um grande lance pra gente, assim. A gente nem sabia, nem tinha ideia de onde que tava um dia chegar, né? A gente só queria fazer um som diferente, um som legal. E
pra uma turnê na gringa e...
E de repente começou e, nossa, e não parou mais.
E a gente teve, né, quem acompanha a Fantástica Fábrica, na semana passada tivemos o Alisson, né?
Ele veio aqui?
Ele veio aqui.
Ah, é o boizão?
O boizão tá aqui.
Porra, nem falou nada.
Só pros íntimos.
Porra. Ê, boizão, valeu demais aí.
E a gente não tem noção, assim, acho que Curitiba tem uma força, no Psychobilly, no Rockabilly, grande, bem forte, né, bem forte, mas a gente não tem ideia de como as bandas daqui se propagam lá fora.
É.
Que é muito interessante.
Não, e o pessoal daqui não faz ideia do que é a cena Psychobilly lá fora, assim, por exemplo, nos países que são mais fortes mesmo. É uma coisa, um outro, assim, é uma outra história comparada com a nossa cena, assim, porque vem de lá, assim, por exemplo, do final dos anos 70, ainda começo dos 80, na Inglaterra, né, e a Europa toda se propagou, Estados Unidos e tudo mais, mas lá, é assim, por exemplo, um festival, os grandes festivais lá é 2.500 pessoas... Mas 2.500 psychos, assim, é bem segmentado. Assim,
eles conseguem fazer, tipo, um festival de Psychobilly, um festival
exato.
De... O que a gente ainda aqui não tem
por
que
exemplo,
misturar.
A gente organiza o Psycho Carnival aqui, sim. Né, desde 2000, né, 25 anos, o Vlad e tal, né, e toda a equipe. E aqui a gente tentou fazer mais Psychobilly mesmo, mas a gente com os anos foi percebendo que aqui funciona muito melhor se a gente mistura. Porque daí vem mais gente, porque não tem assim só Psychobilly, não vai vir tanta gente. Porque teve uns anos que a gente começou a ter muito prejuízo, assim, teve que cancelar em cima da hora as duas bandas principais, as bandas grandes europeias, assim, porque ia dar um prejuízo enorme. Assim, então a gente pensou, vamos ter que dar uma outra. Vamos repensar, né, como fazer o line-up, porque senão não dá público, né?
E a gente fala muito aqui, né, do acesso que a população tem cultura, arte, música no país. Uhum. Né? E você, a gente traz aqui uma pessoa, tipo, com não só uma banda, a gente só começou a falar do Catalépticos, mas tem outras, né, de renome uhum. internacional, faz grandes shows, mas tem essa dificuldade de precisar cancelar shows aqui dentro. Pois de um grande festival. Que deveria...
Exato. E o nosso festival, que já tinha anos e tudo mais... Mas começou a ficar muito caro, e foi uma época que daí o dólar tinha aumentado muito, assim, e também começou a ter muitos festivais em Curitiba no carnaval, que antes não tinha. O Psycho Carnival foi o pioneiro, assim, de festival de rock and roll nos dias do carnaval, porque não tinha nada em Curitiba. Sim. Antes do ano 2000, o carnaval, a cidade parava. Até o carnaval de rua mesmo é bem mais tranquilo, assim, do que comparado com o resto do Brasil, né? Então a gente ficava sem fazer nada, assim, e não tinha muito o que fazer. Ah, vamos fazer um show, então. Vamos fazer um festival no carnaval esse ano e tal. Aí era só um dia, né, o primeiro ano. Só bandas locais. Aí tinha um contato com o pessoal da França, eles iam vir só pra curtir o carnaval. Falei, então toquem já. De última hora colocamos eles pra tocar, eu toquei guitarra com eles até os catafiles. E a gente percebeu que, pô, é muito bacana. E aí começou a vir pessoal de outras cidades, né? Porque tá todo mundo livre, né, no carnaval. Sim. E não gosta muito de curtir o carnaval tradicional, né? E daí a gente viu que, pô, grande lance, né? E aí começou, com os outros anos, começou a pipocar festival pela cidade, pela região. Metal Carnival, Punk Carnival, Gothic Carnival, não sei o quê. E até o Psicodália também, acho que é da mesma época. Só que não é bem aqui, mas é na região. Então começou a... Hoje em dia tem um monte de show.
Temos até carnaval agora.
É, até o carnaval aumentou, né? Então hoje ficou bem mais complicado de juntar público, porque naquela época do começo todo mundo ia. Todo mundo que curtia rock ou não era do carnaval tradicional ia, porque não tinha mais nada, né? Então agora ficou uma concorrência muito grande de público, né? Então agora teve que repensar. E tá dando muito certo, assim, esses últimos anos, que a gente misturou bastante, principalmente bandas de punk rock, né? E estilos, né, próximos, assim. E bandas grandes do punk rock, assim, sim. Por exemplo, tem Garotos Podres, né? E Cólera, e Replicantes, e Agrotóxico e tal. E isso ajudou muito a trazer público, né? Aí garante o público, né? Sim. Todo ano é garantido. As bandas saem comendo, várias vezes nem são tão as maiores, mais conhecidas daí, né?
Mas é uma forma da gente, do grande público, conhecer.
Exato.
Conhecer.
Esse é o grande lance, né?
E é muito legal, porque eu acompanho tudo de longe. Eu acompanho tudo de longe.
Uhum, legal.
E todo mundo vai pra... Vamos puxar, vai pra ver Agrotóxico, mas aí depois ele falou, nossa, e aquela banda que tocou, não sei o quê.
Esse é o grande lance. E até pra quem é só Psychobilly também conhecer outras bandas de outros estilos também. E tudo se encaixa, são coisas que, apesar de serem estilos diferentes, quem gosta de boa música, mais ou menos do nosso gosto, assim, no nosso... você vai gostar, vai se divertir. Por mais que não goste, também vai se divertir.
Sim, você está fazendo uma curadoria de um festival, então você já vai colocar coisas que conversem, né?
Exato. Mas é chato um festival quando é todas as bandas no mesmo estilo, muito próximo. Chega uma hora que você, pô, mais uma vez, mais um do mesmo, né?
Sim.
Mais do mesmo, né?
Ah, e aí a gente tá ali no Catalépticos, aquela coisa, aquele boom, que foi um boom que cresceu junto com a cena Cycle de Curitiba, né?
Isso.
Eu lembro muito bem que foi...
É, a gente, quando começou a banda, daí a banda começou a ficar bem, bem séria, assim, lançar disco, viajar e tal. Aí começamos a fazer um fanzine, um monstro, né? Pois na época quase não tinha internet, né? Era aquela internet discada ainda. Então a gente fez um fanzine, um monstro, com as notícias das bandas, né, da cena de fora e daqui também, entrevista, lançava um disco, uma banda tava lá, colocava lá. Aí começou um programa de rádio também, o Transylvanian Express, né, que a gente tinha, eu, o Vlad, o Podrão, né, nós, e isso ajudou demais, assim. Na verdade, o Vlad e o Podrão, eles já tinham nos anos 90, no meio dos anos 90, o Rock and Roll Animal, né, na estação primeira. Aí o Transylvanian Express começou em 97, a gente começou a fazer, né. E foi muito legal. O Transilvânia foi um grande divulgador, assim, digamos, do Psychobilly aqui pela região. E a galera escrevia carta, né? E era muito legal. Chegava um disco novo de uma banda, a gente fazia um especial, né? E quando vinham as bandas tocar aqui, levavam no estúdio também, fazia entrevista, assim, que nem vocês estão fazendo aqui comigo agora.
E a rádio é muito legal, né? E Deus já puxa esse negócio do saudosismo que a gente já tem pela AM, porque, né, para todos os ouvintes, a AM vai acabar, né? A gente tá na finaleira da transmissão AM.
Nossa, não sabia.
Parece que atrapalhamos a 5G.
Oh, olha só como é que é, né? A modernidade.
E é muito legal, a gente tá aqui, eu não tenho noção de quantas pessoas no Brasil inteiro estão ouvindo a gente.
Legal. E vão ouvir, né? Você falou que vai sair no YouTube,
depois,
né?
Depois no YouTube fica gravado, tá lá sendo transmitido no YouTube, fica gravado no YouTube. Mas vamos continuar, que daí veio o Catalépticos.
Isso.
E, tipo, veio uma transição para os Six Six Sinners.
É,
outro grande nome do Psychobilly.
Na verdade, o Sinners veio, começou a ideia do Six Six Sinners quando estava acabando os Catalépticos. A gente decidiu terminar, dar um tempo nos Catalépticos, né, parar. Foi aí que veio o Sinners. Mas antes disso, eu já tinha, já fiz várias outras bandas, toquei em várias. Porque, assim, na época que eu entrei nos Catalépticos, do começo da banda, eu tive que largar todas as outras bandas, né, que eu tinha na época, que era o AZT, o Los Bandidos, o Ovos. Mas daí, com o tempo, aí eu voltei a tocar em outras bandas, né? Como a gente fez o Maremotos, né? Que era uma banda de surf music. Surf music instrumental, né? Aí eu tive o Psycho Classics, que era um projeto de tributo ao Psychobilly, que agora voltou. E outras bandas também, com o V8, né? Uma banda de rockabilly que eu toquei por 10 anos, fixo, toda semana. Então, aí no V8 que eu decidi, assim, a viver de música mesmo, porque... Eu trabalhava um pouco ainda na época em outras coisas, assim, e eu decidi, não, eu vou ficar só na música mesmo, porque o V8 tinha show fixo, né, durante toda semana, então isso me ajudava muito. Aí eu percebi que, pô, é possível, né, viver de música. E aí seguimos, né, com essas bandas. O Catalésio decidiu parar em 2005, né, final de 2005. Daí eu e o Vlad começamos já os Six Six Sinners, os primeiros ensaios e tal. E era para ser guitarrista, era para ser duas guitarras, né? Que nos Catalésticos eu era o batera, né? Baterista. Aí na banda nova, Six Six Sinners, a gente queria fazer duas guitarras, um outro batera e um outro baixista. E daí o baixista, que era para ser o Manolo, né? Do Krapas, no começo, ele não. Às vezes não podia ensaiar e tal, não tava com muito tempo. Aí eu decidi fazer o baixo mesmo. Não tinha quem fizesse. E assim foi. Pegamos uma batera na época, era o Murilo Duma, né? No começo da banda. Daí entrou o Alexandre Magrão. Gravamos o primeiro álbum, fizemos várias turnês. Aí entrou o Neri, né? Emiliano Ramírez, que ficou uns 10 anos na banda. E agora tá de vez o Celso Costa, né? De Guarapuava, mas que mora aqui já há uns 20 anos. E assim tá a formação agora, né? Celso Costa na batera, o Vladimir no vocal e guitarra e eu no baixo acústico.
Vamos ouvir um pouquinho?
Pode ser? Fazer um Six Six Sinners, então. Essa é uma música que eu compus. Eu tinha composto esse instrumental originalmente para o trio que eu tinha, o Tribal Pills, com o Ademir, inclusive, do Elvis Presley. Mas daí decidi usar no Six Six Sinners e fiz a letra junto com o baterista do Rubinho, inclusive o Juliano Cocktail, e o Fabian Munster, o irmão nosso. Essa chama-se Wild Party in Hell.
ended up in the gate somehow. To prove that the ghost about to be in. Say a happy night through the pleasure and sin. It was a real wild party in hell. The fiends are loose, I don't fucking care. There's no way back, there's no way to escape. I look around and see that spirit on the stage. Begging for better, to me for pain. All the scene is getting fucking insane. It's all here and I never wanna get out from the wall party in hell. Hurrah! In the dark place, smoke all around. Make the girls and subdue the devil's beat. Heads are burning, brains are falling out. Skeleton dancing, the hell is breaking loud. For pleasure, screaming for pay. All the scene is getting fucking insane. It's all here and never gonna get out from the wall party in hell. Come on, wall party in hell. Come on to the wall party in hell.
Oh, yes.